Além dos Fatos.
Cada dia dos namorados, as redes sociais são tomadas por fotos e vídeos de jantares românticos, presentes delicados e declarações apaixonadas. Para quem está solteiro, esse excesso de romantização pode acender um sentimento incômodo, de solidão ou até de fracasso pessoal. A gente vive em uma cultura que não estamos... E que associa o amor a dois como sucesso, com a felicidade plena. E quando não estamos vivendo isso, pode surgir a sensação de que estamos errando em algum lugar. É o que explica a psicanalista Fabiana Guntovitch. A psicanalista ainda explica que a falta de um parceiro pode ativar fantasias inconscientes de rejeição ou de não pertencimento. Não é só a ausência de alguém, é a ausência simbólica de um espelho, de alguém que confirme quem a gente é. E isso machuca. Ela ainda diz que, como uma afirmação a si mesma, Fabiana garante que aprender e praticar o amor próprio pode ser um exercício de resistência. É uma forma de resistência silenciosa, um jeito de dizer: eu não preciso seguir um script da idealização, eu posso me bastar. E isso não é pouco, é o que pontua a especialista. Informações do site Jornal Periscópio.
E assim começamos mais uma edição do nosso programa Além dos Fatos, meu caro amigo Gilmar. E cumprimentando a todos com uma excelente tarde, um bom finzinho de tarde, bom comecinho de noite, ou sei lá qual é o horário utilizado por você para acompanhar essa programação no nosso canal no YouTube. Bom, vamos lá. No Dia dos Namorados, enquanto casais celebram o amor com presentes e jantares, Larissa, jantares românticos, muitas pessoas solteiras vivem como? Vivem a data de maneira diferente. Para alguns é apenas um dia comum, sem grandes reflexões. Para outros, pode ser um momento de valorização da própria independência e bem-estar. Independentemente de como cada um escolhe passar o dia, o importante é que há diversas formas de aproveitá-lo, seja sozinho ou em boa companhia. Afinal, o Dia dos Namorados pode ser apenas mais um dia ou uma oportunidade para celebrar o próprio caminho e as escolhas feitas até aqui. Espero que você tenha feito uma excelente escolha, tá bom? Você que está ouvindo agora, vendo o programa, como meu amigo, pastor Gilmar Batistotti, atento aqui ao texto da Larissa Oliveira. Tudo bem, meu amigo?
Veri, é que eu já ia começar dizendo, para reforçar o texto, não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, verso 18, palavras do Senhor. Mas se estiver sozinho, não vamos esquecer que também, né, o celibato é um dom, né? Não vamos esquecer que a gente só precisa de Deus para a gente ter suficiência na vida. Vai ser uma boa conversa, mas vamos celebrar. Vamos celebrar o Dia dos Namorados.
Amanhã, pastor. Amanhã a gente celebra.
Exatamente. E amanhã o programa vai ser sobre administração financeira?
Por quê?
Não, porque amanhã é Dia dos Namorados, então vai ter investimento.
Isso.
Então
ficar
dentro. Se todo dia for Dia dos Namorados, fica caro.
Tem que ficar dentro do orçamento, entendeu? Né? Mas é isso aí. Vamos curtir esse dia, né?
Eu falei que fica caro, o cheirinho olhou pra mim bravo. Vamos ver por quê, hein? Já.
Porque não existe limite para o investimento no amor. Existe limite, com certeza.
Opa! Olha, falei errado, não.
Existe limite. Dentro do orçamento, por favor. Não é o valor monetário do presente, mas é o significado que ele produz.
É verdade, é verdade.
Então, Veri, com esse pensamento, invista.
Com esse pensamento, Larissa.
Pois é, quem está aqui com a gente para falar sobre o assunto é ela, nossa terapeuta de casais. Aquela que está todos os dias na Rádio Novo Tempo com o programa Lar e Família.
Lar e Família.
Sheila Lima. Seja bem-vinda, Sheilinha.
Fala, meu povo querido. Nossa, olha,
Eu tive que fechar minha boca assim, ó, forçar umas 4 vezes, porque eu já ia ter tanta coisa pra falar nesse programa de hoje, pastor.
É, tem demais, né?
Ai, eu amo programas dos meus namorados.
Não, a gente começou. Ela chegou aqui, perguntou, pastor, o senhor já escolheu um presente e tal, né?
Tô agitadíssima. Já, né? Eu vim do consultório assim a 1 milhão, só pra fazer esse programa hoje, porque a gente tem muito o que falar. E o tema tá muito bom, né? A Lari sempre arrasa, olha só, dia dos namorados chegando.
Foi ideia da Sheilinha.
Eu aqui sozinho, e a gente quer falar com você. Cadê a câmera? Aqui? 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 Ali.
Ali.
E a gente quer falar com você hoje que tá sozinho. Você que está com alguém também tem muita coisa pra falar aqui hoje. Tem muito, 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 muito. Verdade. Não pode. Lari, conta pra eles rapidinho como é que eles fazem pra ver a gente. Porque a gente tá tão lindo hoje, né? Olha, olha, olha como a gente tá lindo hoje. É o amor.
Todos temos uma cor em comum, ou quase.
Eu vim na cor do amor.
Já em ritmo de...
Nossa.
Em ritmo de...
Tô super em ritmo do amor.
É, não, porque pra Sheila o dia dos namorados é hoje, né? Porque hoje que você tá no Além dos Fatos, amanhã não.
Então,
a não ser que prolongue.
Eu não vim amanhã, porque amanhã eu tenho um momento com o príncipe, né? Amanhã eu nem vou trabalhar, né? Porque amanhã tem algo especial.
Príncipe, atenção.
É,
por favor.
Você sabe, eu mudei todinha a minha agenda, porque amanhã é um dia especial. Lari, fala pra eles como que eles podem ver a gente.
Eu falo sim, Sheilinha. Pois é, você pode participar com a gente, pode assistir a gente no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, e também participar pelo nosso WhatsApp, 012981510081. Bora começar, Veri?
Olha, esse tema tá sugestivo aqui no YouTube.
Quero saber a pergunta.
Só lembrando, ó.
Quero saber a pergunta.
Ó, tema sugestivo no YouTube, então chama o pessoal. Vamos lá, chegar aqui junto. Avisa que a Sheilinha tá aqui e que hoje é Dia dos Namorados. O tema é Dia dos Namorados e eu sozinho.
Que é o Dia dos Namorados.
Não, aqui no Além dos Fatos é hoje.
Mas deixa eu falar uma coisa. Dois recadinhos que eu preciso dar pra começar esse programa.
Por favor. Além dos Fatos é amanhã.
É amanhã?
É outro assunto.
É amanhã.
Mas tá aqui, ó.
A chefa falando.
Tá aqui, ó. Dia dos Namorados e eu sozinho.
Chegando.
Não, mas chegou.
Posso falar duas coisas?
É amanhã? É amanhã?
É amanhã?
É amanhã? Chegou, então. Porque você acha que amanhã
eu
tá
vou
onde?
Vou perguntar pra minha amiga Kate o que ela recebeu, viu?
Houve tarde, amanhã é o primeiro dia.
É.
Tarde, manhã.
Não deu o pôr de sol
do
ainda,
primeiro pro segundo foi assim, ó. Uau, ó.
Quase, tá daqui.
Cardólios. Já chegou. Se você está planejando ainda para depois, já está atrasado. Né? É. Já chegou.
Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho alguns recadinhos aqui, rapidinho. Atenção, Mato Grosso, Campo Novo do Pareci. Estou chegando quarta-feira. Vou ficar quarta, quinta, sexta e sábado com vocês.
Uau.
Na Igreja Central do Campo Novo do Pareci. E todo o distrito. E Mato Grosso, estou chegando semana que vem. Segunda coisa.
Felizes daqueles que estão lá em Campo Novo dos Parecis. Michelinha tá chegando aí pra
exatamente
ficar. Mas depois ela volta.
Mato, e você sabe que eu tô querendo fugir do frio e lá tá frio também. Então, mas eu estarei aí semana que vem, se Deus quiser. Agora, segunda coisa. Hoje nós vamos falar para solteiros. Mas você que é comprometido está muito bem-vindo no nosso programa. Certo? Você sabe que todo ano, o pastor não sabe, porque começou a me acompanhar agora. Conheceu o Casais Terapia agora há pouco tempo. Mas você sabia, pastor, que todo ano a gente faz o Tinder da Sheilinha?
É verdade.
Sabia disso?
Não.
O Tinder da Sheilinha é uma postagem no Instagram que a gente faz. E aí as pessoas vão lá colocando o seu nome, a sua idade, né? E aí tem aquele, né? Vai lá, curte, começa a chamar. Esse ano eu vim com uma ideia super revolucionária que tem a ver com esse programa de hoje. A partir de hoje, à noite, tá bom? Vai ter lá na minha postagem... Escrito assim, ó, só para homens. Por que que o Tinder da Sheilinha esse ano é só para homens?
Por quê?
Porque aparecem 300 mulheres e 10 homens, Lari. Isso é justo? É justo? Não. Então, o que vai acontecer nessa postagem que a gente chama de Tinder da Sheilinha? Atenção, você homem, solteiro, divorciado e viúvo. Saiu disso, já era. Você vai colocar lá o seu nome, a sua idade, o lugar que você é e só. E as mulheres vão lá só pra ver e curtir. Não vai falar nada. Quem, mulher, ficou interessada, vai lá no direct. Você vai deixar o seu Instagram aberto e a pessoa vai procurar você. Não é maravilhoso isso, pastor? Então, homens solteiros, divorciados e viúvos, se apresentem. porque nós estamos com uma dificuldade, pastor, porque é muita mulher para pouco homem.
Agora, não esqueça, ore bastante, coloque sua vida isso diante do mesmo. Senhor, né?
Isso mesmo.
O que você... A sua manifestação tem que ser o que, quem você é, por favor. Mas, né?
Exatamente. E lá, você falando... e lá você vai ter a oportunidade de conhecer novas pessoas. Lembrando que conhecer não é se apaixonar e casar. Calma, você vai conhecer, pastor. Proporcionar ali momentos.
Porque aí eu acho que você vai trabalhar essa questão, porque eu até citei isso inicialmente, né? Essa suficiência, ela é essencial.
Uhum.
Suficiência em Deus é essencial para entrar num relacionamento de forma equilibrada.
Exatamente.
Porque se o indivíduo está carente, né?
Assim, aí qualquer coisa serve.
Exatamente.
Né?
E aí o indivíduo vai, né? Vai de forma assim, então... Estejamos bem, né?
Estejamos bem com nós mesmos.
Exatamente.
E nós vamos falar disso aqui hoje nesse programa.
E a pergunta?
Lari, agora, cadê a pergunta, Lari?
Me parece que o Tinder lá da Sheilinha para homens tá parecendo a nossa enquete de hoje para solteiros, Sheilinha.
Pergunto pro pessoal aqui para sabermos, né, qual a porcentagem assim, dos nossos ouvintes de hoje que são solteiros. Porque o programa... é para falar sobre pessoas que estão solteiras no Dia dos Namorados.
Qual que foi?
24%.
Subiu um
pouco. Só isso?
Subiu um pouco.
Isso
porque acabou de subir um tantinho.
Olha.
Estava em 25, foi para agora 26 contra 74.
Aí, solteiros, atenção.
Já indique para
28,
solteiro,
28.
Né?
Agora tá subindo.
Cada 10 pessoas, 3 são solteiros.
Então,
quase 3.
Começa quase a indicar 3. Já para os amigos o programa de hoje. Tem pergunta para começar, Lari?
E tá tudo bem se for solteiro, tá? Só queria dizer para você.
Exato.
Tá bom? Tá tudo bem.
Ou não está tudo bem se for solteiro e não participar da enquete.
Exato. Tá tudo bem. O pessoal, ó, a gente chamou eles aqui, tá mudando agora, porque foi para 35% dos nossos...
Olha,
38%
dos nossos ouvintes. Lari chamou e o povo tá se apresentando.
Então vamos lá.
É que os solteiros ficaram assim meio... hoje é namorados, vão ficar de escanteio, mas como... Sheilinha disse que é para solteiro, o pessoal tá chegando mais.
Exatamente.
E chega mais ainda, venham.
Pois então, a gente leu aqui no começo do programa, Sheilinha, que uma psicanalista falou que o momento do Dia dos Namorados pode gerar um certo desconforto nas pessoas que estão solteiras, um sentimento estranho esse dia, em algumas pessoas, né? Eu queria entender por que o dia, né, a data do Dia dos Namorados pode gerar essas sensações, esses sentimentos, né, de solidão, mesmo naquelas pessoas que normalmente se sentem bem sozinhas, não tem esse sentimento, assim, como algo rotineiro, mas chega o Dia dos Namorados, vem esse sentimento. Por que que isso acontece?
Parece contraditório.
Na verdade, isso acontece por vários motivos. O primeiro, porque nós acabamos sendo moldados por aquilo
por
que a gente vê, ouve, né? Então, imagina, você tá ali solteira, às vezes você tá falando, não, tô de boa, né? Como o pessoal fala, tô de boa. Mas você abre o Instagram para ver o que tá acontecendo, é só casal fazendo declaração. Aí abre as outras redes sociais também. Você vai num lugar, num restaurante, por exemplo. Tem como você sair para comer, você solteiro, e num lugar, dependendo do lugar, só vai ter casalzinho. Como é que você vai se sentir? Puxa, só eu que estou aqui sozinho. Ou seja, até uma questão de pressão ali, né? Pressão social. Então pode ser por isso, porque aí vai levar você a ter algum sentimento de, nossa, eu acho que eu tô sozinho, acho que não tem ninguém mesmo, né? Que a gente, inclusive, vai falar sobre isso no programa. Pode também acontecer isso por conta de memórias de outros relacionamentos. Você fala, o ano passado, ano retrasado, nesse mesmo dia, eu e fulano, a gente tava assim, tava em tal lugar, perenim e tal. Então, assim, é ativado ali uma memória. E aí isso acaba sendo um gatilho para te trazer alguns sentimentos ali. E muitos já estão na frustração, né? Frustração, puxa, eu tô tentando tanto tempo uma namorada, eu não consigo. Acaba trazendo um pouco de insegurança para a pessoa. Então, Lari, são muitos sentimentos. E esses sentimentos, geralmente, é pelo que a gente vê e ouve.
E essa pressão... essa pressão de que você tem que estar com alguém também é uma que é uma onda cultural também, assim, social, né? Ah, você tem que estar com alguém, você tem que achar alguém. Se você não tiver com alguém, sua vida não vai ser uma vida plena.
Então, pastor, mas a Josi disse que você jogou um balde de água fria com essa história de financiar. Ela disse, mas depois ela disse, entendi. Tá.
Não, né? Que tem que estar dentro do orçamento. Não dá pra, né? O que não pode esperar ganhar o dinheiro para pagar o jantar de amanhã. Entendeu? E a minha sugestão amanhã é programa o jantar para outro dia, tá? Amanhã faça uma outra coisa, porque amanhã vai inflacionar mais o jantar.
Com certeza.
Nós vamos fazer um jantar em casa, já programamos.
É mesmo?
Vamos fazer em casa. Entendeu?
Programa também.
Exatamente. Então vai ser mais econômico.
Eu tô esperando,
entendeu?
Que príncipe vai fazer. Porque, ó, não é por nada,
isso?
Não, mas vocês que seguem meu Instagram, vocês sabem. Uh-huh. Eu tô há uma semana só postando dicas.
Larissa,
quero
ser viu isso?
Não sei.
Tem vestígio aí, não, né?
Nós ganhamos uma panela de fundi, então amanhã nós vamos fazer um fundi em casa. Entendeu? Então
vai ser massa.
É, massa, olha aí.
Sabe,
olha aí.
Que fazer um jantar em casa foi uma das ideias que eu dei. É. Porque às vezes a pessoa tem filhos, não tem com quem deixar esses filhos.
É isso aí.
Mas enfim, tudo vai criando frustração, né? E às vezes as pessoas não sabem lidar com isso. Então, inclusive, se você não marcou sua terapia, procure aí o seu psicólogo, seu terapeuta, para fazer uma terapia no dia dos namorados. Falo, e aí, que eu posso fazer?
Para trabalhar isso.
Para trabalhar essas questões.
Para ficar,
né,
de boa, né? Se você tá solteiro, tá tudo bem.
Tá tudo certo.
Né? Não vai ficar, né?
E por que não juntar os amigos para fazer um fundi ou uma massa, né, Olay?
Por exatamente.
Que não? Eu não quero, não. Eu estou
dizendo pro solteiro.
Você falou para mim.
Não, eu falei assim, não é? No sentido de você vai fazer massa, o pastor vai fazer fundi. Junte os amigas, as amigas, os amigos, né?
Mas Larissa foi.
Larissa, você é só ela e Davi. Eu só eu e Príncipe.
Está certo, está certo.
Como chama sua esposa? Desculpa.
Stephanie.
Só pastor e Stephanie.
Exatamente.
Né? Mas, Sheilinha, existe diferença entre estar sozinho e se sentir solitário?
Tem.
Como identificar aí essa...
Porque assim, o estar sozinho, isso, né? Estar sozinho é você estar sem companhia. Vamos usar assim o real da palavra.
Uh-huh.
Nossa, eu tô sozinha aqui. Tá lá na sua casa. Tô sem companhia. Agora, o sentimento de sentir-se sozinho, eu poderia estar no meio de muitas pessoas e me sentir sozinho.
Que é a solidão, né?
Que é a solidão. Você sabe que a gente já até falou em um programa aqui.
Tô lembrando
sobre aqui. Solitude. Isso. Lembra, Lari?
Que lembro.
Um programa sobre...
Acho que rolou
isso.
Alguma coisa.
Importante.
Pergunta
parecida. Você tem que gostar da sua própria companhia. Isso é muito importante. Né? A gente, lógico, uma pessoa que também só gosta de ficar só, ela também... Também tá certo.
Porque daí fica centralizando nele mesmo.
Tem que lidar com isso.
Mas ter sentimentos, a gente fala, não, eu gosto de ficar sozinho um momento na minha casa, eu gosto, né, de sair pra caminhar. Por exemplo, eu amo ir ao shopping sozinho. Amo ir com o príncipe, mas eu sozinho eu gosto muito.
Você ama ir ao shopping?
Eu amo.
Sozinha.
Eu gosto, pastor.
É.
Ninguém vai ficar, vamos... Olha isso aqui.
Se ninguém te chamar, ela, você
é no seu tempo.
Eu vou. Eu almoço, eu praticamente.
Sem supervisão, né, Chico?
Sem supervisão
nos
dias. Se príncipe der o cartão, então eu vou mais aí. Aí fica melhor aí.
Junta os cartões e ó.
Exatamente. Mas eu gosto. Eu almoço praticamente todos os dias sozinha. E eu aprendi, né, esse negócio de começar a sentar comendo em restaurante, comendo fora. Né, eu tô distante de casa, não dá para voltar para casa para almoçar. E aí eu aprendo, né? Aprendi a lidar com esse sentimento. Então,
dentro de uma visão espiritual, Sheila, isso é extremamente essencial para que a gente desenvolva as nossas disciplinas espirituais. É sozinho que a gente desenvolve.
Uhum.
É importante que um casal tenha o seu momento devocional juntos, né?
Sim.
É importante os namorados que tenham um momento devocional juntos, lerem juntos, orarem juntos. Mas o desenvolvimento espiritual, ele acontece individualmente.
Sim.
É o encontro entre eu e o meu Deus, eu conversando com Ele. Eu sempre gosto de dizer assim... primeiro olhe para o Senhor, e aí você vai ter um olhar correto para o seu cônjuge, um olhar correto para com quem você se relaciona.
Muito bom.
Então,
muito bom.
Porque quando eu olho para o Senhor mostra, é esse olhar terno, afetuoso, que você tem que ter. Eu hoje gravei um programa do Sem Tabus hoje, né? Vou dar um spoiler aqui, onde a gente viu ao longo da Bíblia as metáforas usadas por Deus, pelo autor bíblico, para mostrar que o relacionamento de Deus com a igreja, com a pessoa, é comparado ao casamento.
Sim.
É a esposa, né? É aquela separada, sabe? E é dessa forma. Então, primeiro eu olho para o Senhor, vejo como o Senhor quer que eu ame. Quando eu falei da questão do vá para a inscrição do Tinder com um bom espírito, que primeiro olhe para o Senhor, para que o Senhor direcione, né, alguém que você deseja.
Com certeza, com certeza. E também a gente precisa entender que existem soluções, né, vamos dizer assim, caminhos para você que está aí se sentindo sozinho. Então, assim, você tem os seus hobbies, né? Todo mundo tem que ter um hobby, né, pastor?
Todo mundo tem
que ter um hobby. Vai atrás do seu hobby, vai lá praticar exercício físico. Não deixe de sonhar, de colocar metas na sua vida. Essa questão espiritual é primordial, como o pastor falou, né? De você ter as suas conversas profundas com Deus e falar com Deus como você se sente porque você está sozinho. Isso é muito importante. E Deus entende todas as coisas.
Porque aí você encontra... Desculpa, Veri. Desculpa, Veri. Pode falar, Veri.
Não, só para dizer que a Rosimeire disse, eu amo a minha liberdade, mas ando sentindo vontade de ter companhia. Mas dá um medo. Calma, Rose, que Sheilinha tá aqui.
Você sabe que esse medo é porque já teve uma experiência que não foi muito legal no passado, né? Por isso que tem esse medo.
Sheilinha já falou disso.
Né? E aí é onde a terapia vai te ajudar. Outra coisa que é muito bom para quem tá, né, se sentindo sozinho, é trabalhar também essa questão da autoimagem, né? Tem gente que fala, tô sozinha, ninguém me olha pra mim, não sei o que eu gosto, não sei o que eu tô valendo. Vai lá, trabalha a sua autoestima, a sua autoimagem. Isso também é muito importante.
Uma vez um amigo disse assim, abandonado, mas não largado.
Exato.
Não vou, tô sozinho, mas não vou ficar largado. Vai lá.
É isso aí.
Né? Dentro do orçamento, falo de novo do orçamento aqui, né? Que a gente tá por causa da psicologia financeira.
O pastor
mas...
hoje tá com esse negócio de orçamento, Thalissa.
Não era assim.
É porque essa nossa... A Stephanie acabou de ler psicologia financeira, entendeu? Então, nós acabamos de fazer um curso, então... Mas o que eu ia dizer, um banho de loja dentro do orçamento, para não...
Opa!
Né? Tá tudo bem. E é maravilhoso. Vai lá, entendeu? Vai no cabeleireiro, dá aquele... Né?
Isso mesmo.
Então... Faz aquele projeto Larissa, assim, que você inova.
Projeto Larissa? Qual que é esse projeto aí?
A Lari, ela...
Não, a Larissa não para. Hoje ela tá executiva, né?
Hoje ela tá.
Hoje eu gravei pro revista. Então eu vim chique. Pastor e Sheilinha.
Revista na TV ou revista na rádio?
É porque uma vez por semana faz um crossover dos dois, da rádio e da TV.
E aí hoje você gravou...
Aqui, mas vai aparecer lá.
Pra TV.
Isso, daí aparece os dois jornalistas da rádio, né? Que é o Jackson e a Patrícia. A Patrícia tá de férias, eu substituí ela.
No revista também, de sexta?
É.
No programa também? Que vai ao na rádio?
Na TV? Não, da rádio, não sei ainda. Não sei.
Ainda não gravou.
Se chegar, eu gravo. Ainda não sei.
A gente já dava spoiler.
Pastor e Sheilinha.
Oi.
Queria saber se esse amor que a gente vê nos filmes, né? Vamos chamar de o ideal romântico, Veri, que aparece aí nas redes sociais, casais famosos que a gente conhece, nos filmes, também se contribui pra isso que... Como que a gente pode dizer? É pra essa sensação, né? De vazio quando chega nessas datas, como o Dia dos Namorados, né? Queria saber primeiro se isso, sim, contribui. E se sim, como é que a gente pode desconstruir isso?
Em um minuto.
Mas a gente põe a vírgula e volta.
É assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a mídia molda, né? A mídia vai moldando as nossas expectativas.
Normalmente irreal.
Sim, sempre real. E esse amor romântico é irreal. Né? O pessoal começa a romantizar muitas coisas, mas não é assim. Então, assim, cuide do que a mídia anda romantizando.
Não significa que a gente não deve ser romântico, né, Sheila?
Opa, não.
Não significa. A gente vê isso na Bíblia, né? O romantismo está no livro de Cantares de forma muito clara. Mas é o que você falou, não dá para ser influenciado por aquilo que não é real.
Isso.
Mesmo porque cada um posta só aquilo que quer que os outros vejam.
Exato.
Né? O dia a dia é bem diferente.
A realidade não é assim.
Né? A gente pode ter uma vida, um casamento bom, um casamento saudável, mas não quer dizer que está ali, que não tem nenhum tipo de desafio, né, pastor?
E tem esse aspecto de, normalmente... Eu não quero ser aqui, né, radical no sentido de não vou ter acesso a nada, isso, mas normalmente o que vem fora dos princípios bíblicos, não é um relacionamento de compromisso, né? Não é um relacionamento em que se constrói algo, né? O envolvimento ele é imediato, envolvimento físico, e quando a gente fala sobre isso, à luz da Bíblia, né? A intimidade está relacionada e está ligada por um compromisso de uma vida inteira, de cumplicidade. Então, a gente tem que cuidar porque a gente recebe uma onda cultural, social, que normalmente é contrário à palavra de Deus.
Exatamente.
E nós somos chamados para viver conforme a palavra diz.
Exatamente.
A gente vai voltar daqui a pouquinho, no segundo bloco. Nossa, Sheilinha está entre nós, então o tempo passa muito rápido. Temos que aproveitar, viu? A nossa amiga Lourdes disse aqui, olá, estou na escuta. Sou viúva há 7 anos, quero muito encontrar alguém, mas até agora, nada. Minha amiga disse que sou exigente, mas quero um homem de Deus, conforme o pastor já leu ali. Sou a Lourdes e Sheilinha, me ajuda. Então daqui a pouquinho Sheilinha vai ajudar você e todo mundo que tá ligado aqui, porque ela tá aqui para isso hoje. Dar aquele suporte pra gente, né, Larissa? Voltamos já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
Tamo junto.
Dia dos Namorados tá chegando.
Verdade.
E eu sozinho, velho, é o tema de hoje. E aí, 46, eu fiz aqui a pergunta pra saber qual a porcentagem aqui dos nossos ouvintes de hoje que são solteiros, né? Porque o assunto hoje vai ser mais direcionado pra eles. 45%, chegamos quase na metade. Oh, quase
agora, será que esses solteiros, que eu fiquei pensando agora, será que esses solteiros são sozinhos?
Pois é.
Porque ele pode ser um solteiro...
Namorando, você quer
namorando,
dizer?
Namorando, exatamente. Solteiro que tá namorando, que não vai amanhã à noite, né, jantar sozinho, que vai receber o presente. Será?
É, que hoje quando fala em solteiro, se usa muito...
Diga.
Ah, não, tô namorando.
Diga.
Tô, né?
Diga.
Caminhada.
Diga aí.
Tá civil, namorando.
Namorando.
Pra nós.
É, exatamente.
Ó, o pessoal tá animado aqui, ó, a nossa amiga aí, Heide, lá de Portugal, falou o seguinte, ó, eita, programa bom hoje, já imaginou eu iniciar tudo de novo, depois de 22 anos, solteira novamente, né? Já estou acostumada a ir pra tudo que é lugar. Deus e eu, beijinhos da Heide de Portugal. Tem não, ela disse.
Heide,
tem
tá
todo
o
sentimento,
bem,
né?
Né, Sheila? Tá tudo bem,
tá tudo
sozinha,
bem,
né?
Tá tudo
agora
bem.
Se...
Se aparecer um príncipe na sua vida, tá tudo bem.
Coração aberto. Coração aberto, né?
Uhum. Então, tá tudo bem.
Mas esse é um negócio legal, né? De a gente não ter essa coisa da... Não, eu preciso. É. Né, Sheila?
Você tá na pista aí? Continua na pista, meu amigo.
Tá tudo bem, seja...
Uma hora vai sair da pista.
Eu sei de uma coisa, o programa tá mexendo com todo mundo, né? Tem alguém disse aqui, ó, separada há 2 anos, me divorciei recentemente, hoje bateu uma tristeza com todo esse amor no ar.
Ai, ó,
que
Obrigado, Val, pela
parte. É aquilo que a Sheila, que você falou, né, Sheila? É a memória que é resgatada.
Memória, né? Memória que já passou. É. E olha, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha assim, puxa, eu era feliz e não sabia. Calma, cada fase é uma fase. É.
A gente costuma olhar para o passado como se fosse bem melhor, né, do que...
Exatamente.
Mas antes da gente voltar para o assunto, Veri, tem presente aqui na Rádio Novo Tempo. Isso todos também. Os dias. Já tá ali na mão do pastor. Eu acho que é um assunto que cabe para hoje
fazer
também.
Eu vou deixar a propaganda hoje também. Vou deixar
hoje é dia da Sheila fazer.
Ela
é
Sheilinha.
Então, tá bom.
Ontem foi a doutora Welly. Da hoje é a Sheila.
Exato.
Né?
Olha aqui esse novo, mais novo presente da Novo Tempo para você. Rádio Novo Tempo quer te presentear com esse nosso novo guia de estudo. Gente, olha aqui, ó, Sem Tabus. Escrito pela nossa queridíssima Darleide. Ela escreveu aqui muita coisa. E tem temas maravilhosos, como falando de casamento, sexo, tudo, a imagem de Deus, a sexualidade, o preconceito, a pornografia, que tá, você sabe que tá acabando com os casais. Eu lido com muito isso lá no consultório. Como se livrar e falando até de satisfação sexual. Não é uma coisa que a gente costuma falar por aí, né, pastor?
Verdade.
Mas aqui...
E quando
aqui,
fala com tabus.
Aqui né? É sem tabus, é sem filtro mesmo, que a Darleide falou. E você pode... Porque presente a gente não paga nada. A gente só recebe com muito carinho. Uhum. E aqui nós queremos enviar para você. É só você mandar para o nosso WhatsApp, eu quero. 012-98151-0081.
Ô, memória boa. Tá? Repita pra frisar.
012-98151-0081. É só dizer, eu quero Sem Tabus, yes. E vai chegar na sua casa.
Perfeito. Gente,
sem custo, porque já recebeu um patrocínio dos Anjos da Esperança.
Olha a mensagem da Glaucia.
Manda.
Teve um ano que eu e meus amigos estávamos solteiros, então a gente decidiu fazer assim, se reúne todo mundo, cada um levou a sua especialidade culinária.
E
pronto, se reuniram lá. É. Só que olha o que ela conta depois.
Ei.
Depois disso, rendeu casais.
Olha aí.
Isso aí.
Criatividade.
Olha, você sabe que tem igreja, a minha igreja faz isso, a minha igreja faz, nessa época agora, né? O jampar,
sim.
Mas faz o jan só
bom.
Também. A gente faz o jan só também, sabia?
O jan só, tem o jan só?
Tem jan só.
É?
É. E olha só, o jan só é muito bom. E aí, na sua igreja, tem jan só? Bom, se não tiver, corre pro meu Instagram, @casaisterapia, que lá vai ter novidades pra você, como nós falamos no primeiro bloco.
Jan só. Essa aí é nova.
Coloquei risadinha aqui no YouTube.
Cheirinha sempre tá inventando alguma coisa.
O jampar eu já conhecia, mas o jan só não.
Ixi, tem
pastor. Pastor e Sheilinha, claro. Mas eu queria muito saber o que a Bíblia tem a dizer em relação a isso. Porque a pergunta é a seguinte. Um relacionamento, né? Relacionamentos amorosos são realmente essenciais pra felicidade? É possível ser feliz estando sozinho?
Com certeza. Os relacionamentos não são essenciais. O único relacionamento essencial para eu ser feliz, e aí vem o conceito de felicidade na Bíblia, né? É o relacionamento que eu tenho com Deus. Eu não sou dependente de nenhum outro ser humano. Eu compartilho. Eu sou interdependente. É o que, né, eu ofereço, o que eu recebo. Agora... felicidade, e aí a gente pode relembrar aqui vários textos, né? Só para aprofundar, Sheila, rapidinho, antes de você... Só vou usar aqui o texto do Salmo 1, verso 1, que a gente tem o conceito de felicidade dentro da Bíblia, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, e aí ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí ele vai continuar fazendo outro... vai apresentar outra ideia daqueles que não fazem a vontade do Senhor. Então, felicidade dentro do contexto bíblico é fazer aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Então, você quer ser feliz? Busque aquilo que o Senhor quer para você. Bem-aventurado, né? Abençoado, feliz é esse indivíduo. Agora, é óbvio, quando a gente diz isso, a gente não quer dizer que os relacionamentos não são importantes, não fazem a gente crescer, né, Sheila?
Sim, fazem crescer. Mas assim, se você, como o pastor acabou de dizer, se você quer um relacionamento feliz, horizontal, comece com a felicidade. Ou, ao contrário.
Vertical. Vertical.
É isso mesmo. Uhum. Então, assim, primeiro eu tenho que ser feliz no meu relacionamento com Deus, com o Criador, para depois ser feliz com quem eu escolhi aqui. Isso é essencial. Só que tem muita gente, pastor, que casa achando que o casamento vai ser a felicidade.
Uhum, uhum.
Muita gente tá fazendo isso. Uhum. Ah, eu vou casar para ser feliz, eu preciso namorado para ser feliz. Não, você não precisa. Pelo contrário, você precisa ser feliz. E aquela pessoa que você encontrar, essa pessoa, ela vai ser um complemento. Vocês dois juntos também vão continuar um outro tipo de felicidade. Mas não ache que a sua felicidade pode se resumir em um relacionamento. Sabe por quê? Porque se porventura aquele relacionamento acabar por qualquer que seja o motivo, você vai achar que a sua vida também acabou. Uhum. E que sua felicidade pôs enfim. Então, seres humanos, todo relacionamento com seres humanos, nós podemos nos frustrar e muito. Mas no relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Criador, não há frustração. Porque nosso Deus é maravilhoso.
Exatamente. E quando eu tenho esse olhar, isso é contracultural.
Uhum.
Porque aquilo que você citou, né? O ambiente social me vende essa ideia de que eu preciso de alguém. Senão eu não vou ser feliz. Uhum. Não existe isso, né? Se eu não conquistar tais coisas, não existe isso. Minha suficiência é estar em Deus e fazer a sua vontade. Feliz é o homem que anda conforme o Senhor deseja.
E cuidado também com algumas frases, não, eu me basto, eu... Não.
Uhum, uhum.
Meu Deus me basta.
Exatamente.
Não é você que se basta.
A suficiência é nele.
É? Não é você que se basta. É o nosso Deus que diz assim, eu te basto. Tua graça, a minha graça te basta.
Uhum.
E aí, Sheilinha? Porque tem gente, velho, que o medo de ficar sozinho...
É.
Sabe? Será que eu nunca vou arranjar alguém?
Acaba funcionando como pressão, né? Pra entrar no relacionamento. E aí as consequências podem não ser boas.
Pois é. Pode entrar nos famosos relacionamentos tóxicos, né? Pode encontrar uma pessoa aí, tanto de um lado quanto pro outro, que pode virar sua cabeça de ponta... sua vida de ponta cabeça... E assim, os prejuízos emocionais podem ser grandes, né, Sheilinha aí, pastor?
É, porque a dependência emocional, ela não começa na vida adulta. A dependência emocional, ela começa na infância, né, pastor?
Uhum, uhum.
Então, as carências de uma pessoa adulta com dependência emocional, as suas carências, elas começaram lá. Às vezes, por conta de uma família desestruturada, disfuncional... Um pai ausente, uma mãe ausente. E aí você vai carregando tudo aquilo. Eu sempre falo, né? O que, que você acha que aconteceu com aquela criança que se sentia sozinha na infância? Ela cresceu, virou adulto e aconteceu o que com ela? Né? Se aquilo não foi tratado, que é possível que não tenha sido tratado, aquilo te acompanhou e está aí hoje. Dentro de você, vários sentimentos... De solidão, de carência.
De achar que não vai encontrar ninguém.
De achar que não vai encontrar ninguém.
Que
não
é
suficiente e que não merece.
Merece,
né?
Exatamente.
E todos nós nascemos e crescemos com o sentimento do pertencimento. É uma necessidade do ser humano. Eu preciso saber que eu pertenço a um grupo, a alguém. Então, primeiro que nós somos pertencentes ao nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Esse é o primeiro sentimento que você tem. Eu pertenço, né? Tem até uma música, né? Eu pertenço. Lembrei de um hino agora.
Eu pertenço ao meu Deus.
Lembrei desse hino agora. Minha avó cantava esse hino.
Você lembra dele?
Eu pertenço ao meu Deus.
Filho, sou do Senhor.
É isso aí.
Ele nunca me esquece, eu sei.
É.
A minha salvação.
Quando a gente começa a cantar, a gente canta as letras.
Na área adventista, cantar é o Senhor. É do cantar é o Senhor. É do cantar é o Senhor.
Só pra você que tá assistindo. gente, né? Na Igreja Adventista nós temos um cantor cristão, como tem nas igrejas evangélicas, e eles mudaram de nome, né? Ele mudou de nome. Já foi Melodias de Vitória, Cantai ao Senhor, e agora Hinário Adventista.
Com nova versão. Melodias de Vitória eu nunca soube.
Exatamente.
Olha só.
Eu não peguei esse, mas era Cantai ao Senhor.
E a Lari, que não pegou nem o Cantai ao Senhor.
Não. É verdade, não peguei.
Ai, ai, ai. Mas enfim.
Voltando, eu pertenço ao meu Deus.
Lembrei aí desse hino bonito, que é um hino
lindo,
bonito,
verdade.
Né? Então, nós temos esse senso, né? Nós precisamos ter esse senso de pertencimento. E aí, falando desse senso de pertencimento, chega um momento na sua vida quando você escolheu. E aí, você recebe um pouquinho, assim, ó, de amor, de carinho. Você já acha que aquilo é demais. Mas não, às vezes aquilo é só uma migalha, né, pastor?
Exato.
Às vezes aquilo é só uma migalha. E você acha que aquilo é muito. E você entrega. Você cria expectativas. E aí a frustração chega. Porque aquilo era só uma migalha. E a pessoa realmente não está valorizando com você como você deveria. E é daí, como a Lari disse, que surgem muitos relacionamentos abusivos. Que saem daí pessoas muito machucadas e frustradas, e muitas com aquele que o Veri leu aí um comentário. Ai, eu queria alguém. Ai, que medo!
Uhum.
Porque tem medo, a gente tem medo de se frustrar novamente, a gente tem medo de se entregar e não ser correspondido. Então, por isso que a gente tem que fazer aquilo que o pastor falou no início do programa. Senhor, conduza. Conduza as minhas escolhas, conduza os meus sentimentos, transforma aquilo que precisa ser transformado. Aí é o único jeito de não ter erro, né, pastor?
E aí você estava falando, estava lembrando, né? Por exemplo, quando Abraão chegou o momento dele buscar alguém para Isaac. Lembra? Sabe? Colocou isso diante de Deus. Chamou o servo, vai ser assim, assim e assim. Então, nós hoje fazemos as nossas escolhas a partir do nosso olhar. A partir das Eu não estou dizendo que a gente não deva, eu penso em alguém assim. Não é isso, não é? Né? Mas eu
Mas
tenho
consulte a Deus.
Exatamente, eu tenho que submeter isso a Deus.
Consulte
Senhor,
a Deus.
Eu estou pensando, eu né, quero me relacionar com alguém. Senhor, eu penso assim, assim, assim. Dirija as minhas escolhas, porque o Senhor trabalha através da nossa vontade.
Uhum.
Né? O Espírito de Deus trabalha através da vontade. E Deus, né? E tudo vai depender da ação correta da vontade, que é eu descobrir qual é a vontade de Deus para mim.
Uhum.
Né? Então, essa é uma decisão importante para a vida. Então,
exatamente.
Coloque Deus a par dessa.
Consulte a Deus, contexto. Porque Deus, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus, ele vê o futuro que você não vê, ele ouve conversas que você não consegue ouvir, ele sabe de cada detalhe da nossa vida e ele sabe das suas necessidades também. E ele sempre, sempre vai fazer o melhor.
Isso
nunca se esqueça disso.
Isso não significa que o relacionamento vai ser um relacionamento perfeito, né, Sheila? Não,
claro.
Não tem nada a ver sobre isso, mas tem a ver com confiança, com entrega, com submissão, que talvez seja o grande desafio que a gente tem, né? A Larissa comentou, né? A influência do romantismo hollywoodiano que a gente recebe. Agora a gente tem influência de romantismo de coreano, né?
Como que é, Larissa? Você sabe? Como que é que
A influência.
Dorama?
Dorama.
Os coraçõezinhos.
Então você tem influência coreana, influência hollywoodiana, as superproduções.
Uhum.
E não é sobre... Não é dessa forma que eu vou buscar alguém, que eu vou escolher alguém. Uhum. Porque essas influências vão realmente nos frustrar. Vão fazer com que a gente... Ah, eu preciso de alguém para me... Não, e não é sobre isso, né? Não é esse o grande
Exatamente.
Propósito.
Agora, para chegar aos nossos finalmente aqui no programa...
Nossa, velho, como você estraga as coisas, velho?
Pois é. Tem muita gente falando, mas eu tô muito bem comigo mesma,
Uh-huh.
Tô bem resolvido, resolvida, tá tudo certo. Mas como é que é, de fato, Sheilinha e pastor? Como alguém pode chegar a esse estado de equilíbrio emocional, de fato, sem estar enganado, né? Às vezes sem estar pensando em algo que foi ruim. Não, foi ruim, agora eu tô bem porque eu tô comigo mesmo. E comigo, em mim eu confio. Tipo assim, coisas desse tipo, né? Como é que é esse equilíbrio?
Você sabe quando eu falo que isso? Todo mundo tem que fazer terapia? Tem gente que não acredita, né, pastor? Mas tem que fazer terapia. Porque a terapia, ela vai fazer você... você ter autoconhecimento. Vai fazer você ampliar a sua visão sobre diversos assuntos. Inclusive, a terapia vai fazer você refletir aonde foram os erros que foram cometidos em outro ou em outros relacionamentos para que não aconteça novamente, né, pastor? Porque tem gente que vai, eu tô no terceiro, quarto casamento. Pode ter certeza que já tá ali cometendo os mesmos erros, né? Então, assim, cuidado para isso. Cuidado com isso.
Mas essa pessoa que tá bem, e tá tudo bem se tá bem.
Ok.
Né? Tá. Agora eu tenho que pensar de onde vem esta paz que eu tenho. Isso. De onde vem esse estar bem?
Uhum.
Né? Vem daquilo que eu adquiri, vem daquilo que eu faço, porque às vezes a gente busca subterfúgios que em realidade são uma forma de apaziguar para eu dizer que eu estou bem, mas eu não estou bem. Então, assim,
uma válvula de escape, né?
Uma válvula de escape,
falando.
Exatamente.
Uhum.
Né? Então, assim, pense assim, se você está bem, que bom, é isso mesmo. É isso que Deus deseja. Exatamente. Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que o Senhor nos dá a paz que excede a todo o entendimento.
Uhum.
É Ele que me dá a paz que excede a todo o entendimento. Então, se ele a gente teve uma participação da rede, né? Eu estou bem hoje, estou viajando para o lugar. Ok, é isso mesmo. Uhum. Agora, esta paz, esse estar bem, vem do meu contato. Nós acreditamos que um processo terapêutico vai contribuir para que eu esteja bem. E nós acreditamos que há uma ação sobrenatural do Espírito Santo que vai me dar esta paz que excede qualquer explicação.
Uhum.
Né? Então, por isso que a gente trabalha as questões espirituais. Então, pense, né, se eu estou bem, de onde vem esta paz que eu estou tendo. Né?
A Ed mandou até aquela figurinha com beijos para todo o estúdio.
Ed, muito
Ed,
bom.
Né?
A Rosângela comentou, solteira e com a terapia em dia, inclusive. Uhul, comentou aqui.
Muito bem.
Para finalizar, eu acho que dá tempo de uma perguntinha que chegou aqui de um ouvinte.
Pergunta autorizada.
Ele perguntou o seguinte, oi, tenho medo e uma dúvida. Caso eu arrume uma namorada e acabe me casando com ela, e se em algum momento do casamento eu passar a sentir aversão ou nojo dela, como é que eu posso resolver isso?
Dá aquela respirada.
Biblicamente, posso começar biblicamente aqui?
Eu olhei o pastor porque ele vai falar biblicamente, para falar emocionalmente.
Eu vou colocar espiritualmente aqui. Quais são as motivações? Foi o que eu falei. Primeiro olhar no Senhor. Quando você tiver o olhar correto para Deus, você vai buscar Deus, você vai interceder pelo seu cônjuge. Né? Paulo vai dizer na carta aos Efésios, né, que o meu comportamento com o meu cônjuge é o comportamento que Cristo tem pela igreja, ao ponto de dar vida à vida. Então, é assim, nós hoje não queremos um amor sacrificial, né? De assim, mas por que que eu estou sentindo isso? Tem alguma origem, ela pode ser emocional, né, Sheila? Mas ela pode ser espiritual. Então, é assim, quando nós temos um olhar correto primeiro para Deus, nós teremos o olhar correto para o nosso cônjuge. E isso não vai surgir. Então, o que eu digo para você é, espiritualmente, volte-se para o Senhor. Deixe que o Senhor faça parte da sua vida. E coloque isso diante do Senhor. E o Espírito Santo vai trabalhar. E emocionalmente?
Exatamente. Rapidamente aqui, na hora que eu dei uma paradinha, eu já lembrei de alguns casos que me vieram à mente, que já passaram lá pelo consultório. De pessoas que se casaram na melhor e na maior das boas intenções, só que o outro, né? Às vezes o outro fez algo que com o tempo falou, não aguento mais.
Uhum.
E aí quando eu faço a pergunta, no namoro você enxergou alguma coisa assim? O que, que você acha que é a resposta? Não, eu até vi, mas eu achei que não fosse ser assim. Não, é difícil. Gente, é muito difícil uma pessoa... no namoro não ter visto nada. Ela pode ter visto só a pontinha do iceberg, mas ela enxergou alguma coisa. Uhum. Ela só não quis se aprofundar naquilo que ela estava vendo. E aí entra, primeiro, você questionar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas carências, as suas necessidades. Mas mais ainda, colocar tudo isso nas mãos de Deus. Porque como eu acabei de falar, talvez você não esperasse que essa pessoa mudasse tanto ao ponto de você sentir aversão da outra pessoa. Mas Deus sabe naquilo que a pessoa poderia se tornar e que poderia ser ali um empecilho na sua vida de diversas formas. Então, assim, cuidado, leve todos os seus desejos, o seu coração ao Senhor. E é Ele que fará sempre o melhor, não é, pastor?
Isso mesmo. Eu reservei um texto de romantismo, porque aquela hora a gente falou de romantismo aqui, né?
Uhum.
E aí, né? É, existe romantismo na Bíblia, para a gente não esquecer, tá? Por isso, se inspire na palavra, né? E eu leio aqui o texto de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 5, e verso 16. O seu falar é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo. Não é uma declaração romântica?
Muito.
Você, o seu falar é muito doce. Ele é totalmente desejável. Olha que coisa maravilhosa.
Excelente para terminar o programa de hoje.
Excelente.
Ah, terminou. Ah.
Escreva um bilhetinho e coloque
isso, pastor,
amanhã. Entregue com uma flor.
Isso.
Né? Entregue com uma flor. Vai, tá? Tá bom?
A gente volta amanhã. Sheilinha, muito obrigada mais uma vez. Sheilinha vai estar na rádio amanhã, no Lar e Família.
Mais assuntos assim que trazem Sheilinha pra gente.
Um programa especial do Dia dos Namorados.
E amanhã a gente volta, pastor.
Tchau, tchau.
Até amanhã.
Tchau, gente.